Alô, Oix, este podcast tem o apoio do Ativo Banco, como é que vocês estão, malta? Está tudo bem?
Porquê é que tu não sabes cumprimentar pessoas?
Não sei, porque aqui parece-me um bocado falso, não é? Estar a dizer
porquê?
Olá,
tens que
porque
receber...
estou a falar para ninguém, eu
não,
estou a cumprimentar não, ninguém.
Não,
estou a cumprimentar muita gente, está daquele lado, mas não estou a ver, caraças.
Mas eles estão-te a ver a ti, Rui, estão a ver a tua alma e tu não estás a dar alma a quem te ouve.
Não, eu dou muita alma neste podcast.
Não dás.
Dou alma, dou a vida, dou sangue, lágrimas e suor.
É.
Por este podcast, por este projeto, tudo.
Eu ainda estou
e
à espera.
E outros projetos da minha vida, não é?
Tipo
não é
qual?
Só por este tipo Manel.
Ah,
esse é o maior projeto da minha vida.
Esse dás muita lágrima, suor e sangue
lágrima,
ainda não, mas...
Sangue, lágrimas e suor.
Sangue sou eu que dei.
Suor. Eu também dei algum.
Como?
Não dei.
Zero sangue.
Tu tens a noção das coisas que eu já fiz para aquele miúdo, onde pus a minha
mas
vida em
sangue,
risco.
Sangue não.
Sangue nunca dei. Ainda a semana passada, quando fui a correr buscar fraldas, tropecei, lasquei os joelhos, esfolei os joelhos. E estás-me a dizer que eu não dei sangue.
Ok. Dei então sangue. Já deste também, parabéns.
Dei sangue pelo nosso filho.
É,
já
é
demos
igual
os dois
um parto.
Sangue.
É igual a um parto, toda
é
a gente
parecido.
Sabe. Esfolar o joelho,
sim.
Parto.
Cair e um parto é mais ou menos a mesma coisa. São muito similares. Tenho aqui um teminha que gostava de surpreender com ele.
Então.
Não gostava, vou te surpreender com ele. Isto porquê, malta? Nós temos ali alguns temas de bolso, não é?
Uhum.
Aqueles temas intemporais que vão ficando, nós podemos, sei lá, partilhar daqui uma semana, daqui um mês, yeah. Daqui um ano. E tu tens aí um tema que acaba de tempo que queres falar.
Fogo!
E eu tenho tido um travão. Tenho tido um travão. Mas agora parece-me muito pertinente falar sobre esse tema.
Já nem sei.
Pronto,
é
eu vou-te dizer. Por acaso já não sei se partilhámos aqui, mas eu acho que não. Eu acho que não.
Qual
perdoem
é que...
estas cabeças de pais.
Vá, mas eu vou-me lembrar.
O tema é... Faço tudo melhor para o Rui do que para mim.
Ah,
certo?
Pois é, ainda não falámos.
Pronto. E aqui...
Ah, foi
e ela
a primeira vez que eu não fiz.
Está bem, e ela diz isto porquê? Porque diz quando faz tosta mista para nós, que faz a melhor tosta mista para mim, quando
o
faz
prato.
Leite para nós, quando faz pratos, diz que faz o melhor prato para mim,
mesmo.
Diz que eu não faço a mesma coisa, quando faço pratos, quando cozinho, quando preparo coisas.
Eu escolho a
que
melhor sempre
melhor
para
o
Rui.
Mim
imagina,
e não para
queimo
ela.
Um hambúrguer, faço dois hambúrgueres, queimo um hambúrguer, o que não está queimado vai para o Rui, o queimado vai para mim.
E agora, minha menina? E agora, minha menina?
Yeah,
porque pela borra... Pela boca, morre o seis. Percebes?
Morre o beijo.
Morre o beijo, pela boca.
Ah.
Tu, antes de começarmos a gravar podcast, foste lá abaixo. Pá, muito simpática, sim senhor.
Prestável.
Dócil, gentil, prestável. Uma grande mulher.
Uhum.
Uma grande mulher. Fui lá abaixo buscar dois copos de água para quando nos der a secura. Bora, mete para o bucho. Eu olho para o meu copo de água, o que é que eu tenho lá dentro? Dois pelos de gato. À qual eu te digo... Uau, ainda bem que querias falar sobre esse tema. E quando foste buscar dois copos de água, dás-me o copo onde a Julinha esteve a beber água há 10 minutos.
Ainda por cima a Julinha está na mudança do pelo.
Yeah, ainda, portanto, esse argumento do
não,
faço
não
tudo
é
melhor
isso.
Para ti, não, é que acaba
foi
por
a única
terra.
Vez.
Quando tu efetivamente podes provar que fazes tudo melhor para mim, porque eu não reparei.
Mas é o equilíbrio do universo, porque eu hoje dormi menos horas que tu. Então, as horas que tu dormiste, mereces um copo com pelos e eu mereço um copo sem pelos. Eu, tipo, imagina, eu estava com os dois copos na mão. Eu sabia que um era da Melinha, mas pensei assim, opa, também não nos vai matar. E depois cheguei cá acima e dei tudo a Melinha. Não ia pôr para mim.
Como é que é possível?
Porque tu não reparas nessas coisas pequenas.
Fogo. É que os pelos estavam mesmo a boiar, caraças. Ganda pelão.
Não, mas eu mudei a água, não te dei a água dela.
Está bem, mas ficou ali, se calhar nas paredes, não sei.
No outro dia, sem querer, vocês sabem, não sei se sabem, mas se forem fiéis e atentos aqui ao nosso podcast, as nossas gatas bebem água de copos,
yeah.
Pronto. E o que é que acontece? Há copos espalhados pela casa para elas beberem. E eu no outro dia estava com bué da sede, nem reparei, bebi de um copo da Melinha, tipo aquele sabe, bué mal, tipo a água delas fica com um sabor, deve ser de baba de gato, não sei, que sabe mesmo mal, Rui, tipo é um sabor mesmo bué específico.
É que tu podias dizer qualquer coisa que te ajudasse, mas não, ainda pioras, ainda estás a dizer... Ainda me estás a dizer, o copo que eu te dei sabia a urina.
Sabes porquê? Porque eu na altura disse para tu experimentares e tu não quiseste experimentar, agora forçaste a experimentar.
Como é que é possível?
E então, que tal?
É espetacular.
Não experimentaste, ou não?
É espetacular, só quer beber desse copo, a partir de agora só quer beber esse copo. Mas eu percebo, se nós ainda tivéssemos mais copos de água cá em casa,
mas
não é?
Mas não,
como só temos
dois.
Só temos dois copos, mas também podes ser, tu és muito verde, não é? Tu és muito amiga do ambiente, tu és sustentável.
Rui.
E eu acho que foi a pensar nisso e, portanto... Estás perdoada.
Se não podes vencer, junta-te a eles.
Cá estamos.
O último fecha a porta.
Bora, bora.
Vamos começar. começar com uma coisa que nos anda a irritar. Não, não é uma coisa que nos anda a irritar, isso já lá vamos. Mas é com pessoas que se irritam connosco.
Mas hoje, pelos temas que temos aqui, é um podcast muito menos macaco, só para avisar já.
Yeah, hoje, olha, hoje não vamos cá com macacadas. Foi não? Hoje não estamos para macacadas.
Hoje não estamos para macacadas.
Hoje estamos até bem sérios.
Yeah. Deve ser da noite que tivemos.
Dormimos poucas horas.
Yeah.
Eu estou numa cena que é, eu não sei quanto a ti, mas eu prefiro não contar as minhas horas. Tu gostas de contar as horas que dormes ou não?
Não, zero, senão atrofio.
Mas nunca contaste?
Não, porque se diz que deves dormir 8 horas de sono por dia, não é? Para teres uma cabeça saudável e depois eu penso, ia só dormir 4 horas, então hoje o dia vai ser mesmo uma lama.
Ok.
Então não, já não gosto de fazer essa...
Não gostas de
não,
fazer?
Não, zero, não.
Mas eu sempre
contando.
Fiz, mas agora deixei de fazer. Porque pensei, exatamente a mesma coisa que tu.
É melhor não contar,
é melhor,
né?
Não contar.
É melhor não contar, porque senão essas 8 horas mas por imagina, dia que eu devo dormir, uma semana não perfazem sequer.
Não, mas é que como são tão poucas, eu conto sem querer.
Yeah.
Não é preciso contar muito.
Não é preciso fazer grande esforço,
yeah,
não
é? Tipo, eu já sei que foram tipo 4, estás a ver?
Yeah, yeah.
Portanto, é triste. Mas não, mas é, olha, para uma boa causa.
É o quê?
É para uma boa razão. Não, mas queria falar sobre nós irritamos pessoas. E eu acho que nós nunca damos esta perspectiva de sermos pessoas irritantes. E eu às vezes percebo que sou irritante para outras pessoas. E eu entendo. Ok, eu irrito outros. Não são só os outros que me irritam a mim.
Sim.
E esta semana senti-me muito nesse papel. Mas por uma coisa que eu não estava à espera, uma cena inesperada, que foi, eu pus um story das linhas e estava-me a vontade de rir.
Yeah, mas isso é de facto inesperado.
Epá, isto é bem inesperado. Eu irritar alguém por causa disto. É tipo, é o máximo de ser picuinhas de sempre. Pelo story da Julinha, nós estamos no outono, não sei se já repararam. As folhas das árvores caem, os cabelos caem.
Mas as folhas já não caem, segundo os fortes.
Vou seguir viagem.
Vais seguir viagem, sim.
Pronto, as folhas das árvores caem, os pelos dos gatos caem também.
E às vezes nos copos.
Nos copos.
É.
E os pelos dos gatos caem muito. E a Julinha, como ela só tem um ano, é a primeira vez que lhe está a cair, então... Eu acho que lhe está a cair mesmo bué de pelo. E o que é que eu faço? Eu tiro-lhe o pelo, estou ali a tirar-lhe pelo, escovo. E depois faço arte com o pelo dela.
Acaso foi mesmo arte.
E fiz-lhe um boné.
Uma boinazita.
Uma boina. Yeah. Até, olha, até me lembra de uma cena mais engraçada. Podia ter dito um capachinho.
Ui.
Fiz-lhe um capachinho.
Ui.
Mas isso podia afetar. Isso
ainda, claro.
Pronto. Fiz uma boina à Julinha com o seu próprio pelo. Pus um story no Instagram, achei-me bem engraçada, quase ninguém respondeu a uma story, fiquei bem triste, estava à espera de grandes gargalhadas. Não tive, só do Rui.
Achei-me bem da graça. Se calhar só nós é um bocadinho como os filhos, não é?
Yeah.
Se calhar só nós é que achamos graça à Julinha.
Não,
e à Julinha.
Também sim, com aquela cara. Se calhar o outro também.
Não, eu acho que muita gente me acha.
Pá, e recebi uma mensagem de uma seguidora irritada comigo. Imaginem só, porque eu não pus o pelo numa árvore para os pássaros fazerem um ninho. Ela disse assim, que parvoíces que se fazem. Quando podia pôr os pelos numa árvore e os pássaros vão buscar para fazerem um ninho.
É assim, isso para mim tem mesmo bué da camadas que é. Quando tu me disseste, aí eu recebi aqui uma mensagem de uma seguidora a criticar-me o facto de eu ter posto aquela boina na Julinha, eu achei, pronto, porque há muita malta que
dos animais.
A cena, a questão dos animais, não enfeitem os animais.
Opa, está bem, mas eles é com o seu próprio pelo.
Está bem, mas há muita gente que defende isso, não enfeitem os animais, não lhes ponham um body engraçado, mas, não, porque eles ficam desconfortáveis, aquilo não é um palhaço, pronto, okay, estás a perceber?
Sim.
E eu achei, foi por causa disto. Bem, quando tu me dizes...
Isso foi bem surpreendente.
Isso foi, pá...
Bem surpreendente.
Pá... Deve meter o pelo no quê? Eu até já me perdi.
Numa árvore para os pássaros irem buscar.
Pá, de repente é uma pessoa.
Fazerem um ninho.
De repente é uma pessoa que não quer fazer bullying aos animais, mas é também dos pássaros, não é?
Foi boa
essa. Está ali no reino animal.
Achou parvo
é
todo.
Tudo
fiz.
Que é animal. Sim, sim.
Ela achou parvo o que eu fiz, achou ainda mais parvo eu ter feito aquilo ao invés de pôr o pelo numa árvore para os pássaros irem buscar para fazerem um ninho.
E se tu tivesses posto uma árvore, ela se calhar ainda te mandava uma mensagem dizer, mas não pode ser em sobreira, é
exatamente,
no pinheiro.
Exatamente, tem que ser no pinheiro, porque no sobreiro não conseguem chegar a alcançar.
Sim, mas e pôs em qual? Pinheiro manso ou pinheiro bravo? É que só pode ser no bravo.
Porque o bravo tem umas folhagens que permitem.
E que disparate. Então pôs no outono. Isso é só para se fazer na primavera.
Claro, oh, uma
que disparate.
Fada.
Eu acho
que coisa tão parva.
Que parvoíce.
Mas eu, e depois tive o bom exemplo de uma menina que me mandou só assim, uma fala, se puseres numa árvore, os pássaros vão buscar para fazer um ninho.
Isso é giro, pá, adoro essas curiosidades.
Percebes? Eu também, eu gostei, mas
sim,
não gostei
sim.
Da senhora que ficou chateada comigo para eu fazer uma boina à minha gata.
Yeah, exato, podia ter-se dado só o toque, não é?
Yeah.
Olha, já sabe que se puser...
Mas esta semana recebi outra mensagem.
É que de repente... Ok,
diz tu.
Não é que de repente partilham essas coisas, como se nós soubéssemos,
yeah.
Não é? como se fosse...
Como se fosse verdade universal. Como se... Não, e é verdade não, universal. Não, e é verdade
universal.
Mas como se fosse de conhecimento geral.
Sim, como se tivéssemos todos aprendido na escola, não é? No quinto ano, que aprendemos que os passarinhos vão buscar o pelo.
E imagina, eu tiro-lhe 500 mil pelos por dia. Olha, se eu cada vez que lhe tirasse pelos fosse pôr uma árvore. Já não havia árvores aqui à volta sem pelo.
Exato, exato.
Estavam todas cheias de pelo. Não, recebi uma mensagem no outro dia de outra senhora, porque eu partilhei um vídeo a dizer não sei o quê, e eu quando me queixava antes de ser mãe que estava cansada e pessoas a rirem-se, bué. Não, pá, era um vídeo, pronto.
Yeah.
E a senhora disse assim, e ainda não chegaste à pior parte, porque aos não sei quantos meses eles não sei o quê, não sei o quê. E eu pensei assim, yeah, nós nunca somos suficientes. Na gravidez, ah, não te queixes, porque quando ele não, se for recém-nascido é que não vais dormir. Pois ele é recém-nascido, ah, mas não, isso não é o pior. E depois quando ele tiver essa idade, ah, calma, olha, quando ele for adolescente e for sair à noite. Estás a perceber?
Ai, quando ele quiser sair de casa, sim, sim, sim. Ai, quando ele quiser sair de casa, não tens a noção. Não, isso tens noção. É que vai doer.
Ah, quando fores avô é que vai custar, porque sofres por dois.
Ou seja, parece que nunca estamos descansados o resto da vida,
nunca,
não é?
Não.
A partir do momento, para algumas pessoas, a partir do momento que tens um filho, parece que o resto da vida, pá, já nunca mais vais.
Não, e eu acho é, nunca somos sofredores o suficiente. Ok, estás a sofrer agora, mas vais sofrer ainda mais.
Ah, sim, sim.
Percebes? Calma, isso não é nada.
Mas acho que é aquele género de pessoas também que vê a vida de uma forma assim muito cinzenta,
talvez,
não é?
Talvez, já.
Tudo é muito cinzento, pá, tudo é muito cabisbaixo, já
tudo
acordam...
Tudo é muito sofrer.
Tudo é muito sofrer, muito sofridos.
Yeah.
Alguns com, eu acho que têm legitimidade e,
oh, claro,
e com justificação para...
Há, mas há outros
que têm só, sim, mas há outros que têm só uma vida igual à de toda a gente.
Yeah.
É igual à de toda a gente.
Só que te vês com o óculo do cinza.
Da tristeza, yeah, sim.
Da tristeza.
Vês com o óculo da tristeza.
Ou vês com o óculo de complicar. Ou seja, porque estás a passar pelas mesmas coisas que as outras pessoas estão a passar. Tipo, toda a gente passa por bué de coisas, não é?
Yeah.
Tipo, não há ninguém que não passe.
Toda a gente tem uma história.
Toda a gente tem uma história.
Não, mas é verdade.
E pronto, e só que decides ver de outra forma. Decides ou tu próprio é que és assim, não é?
Eu acho que às vezes faz-nos mais falta olhar para baixo, porque nós estamos sempre a olhar para cima, não é?
Verdade.
Ou seja, faz-nos mais falta estar a olhar para baixo, do género, yeah, o meu dia não está a ser bom, mas deixa cá olhar para outras pessoas só para perceber, yeah, realmente isto não é nada.
Isto não é nada.
O meu dia, ou aquilo que eu neste momento estou a passar, é só a vida de toda a gente.
Claro.
E como tu estavas a dizer, ponho só os óculos da tristeza, ou os óculos cinzentos, não é? E vejo aquilo de outra forma, mas acho que nos faz mais falta, às vezes, olhar um bocadinho para baixo,
yeah,
e não tanto para cima.
Apareceu-me uma frase no outro dia, boeda triste, vou partilhar aqui e vou-me calar, que é...
Sim.
Se conseguiste deitar o teu filho hoje está numa cama confortável e com comida, tipo, e satisfeito, comeu não sei o quê, tipo, ganhou esta lotaria na vida.
Yeah.
E pronto, isso fez-me pensar.
É assim, se bem que se estiveres também sempre a pensar sobre isso, não vais viver, não é?
Claro, estás sempre triste.
Estás sempre triste, óbvio, estás sempre
também,
em baixo.
Mas às vezes convém...
Ter esses, sim.
Só uma vez por outra convém lembrar.
E não é preciso lembrar-te. Às vezes basta abrir o telejornal,
é isso,
não é? Ver as notícias dos primeiros 10, 15 minutos e aquilo é sempre boeda triste.
E tínhamos dito que não ia haver macacada neste episódio, mas também,
Não era
preciso
ir. É que eu não vou sair disto. Atenção.
Estamos aqui?
Não sei.
Então,
com os temas que temos ali, não sei. Se calhar o tema casamento pode dar aqui um up.
Um up. Ou não, porque é contra o casamento. Ninguém vai casar aqui.
Não. Mas sei lá, às vezes também me sabe bem estes episódios assim.
É.
Não te sabe? Sim.
Sabe.
Só estar aqui a discorrer
e
sem...
E mesmo hoje está a chover, está um dia triste para baixo.
Está melancólico.
Sim, nós dormimos mal, tudo a puxar para baixo. Peso.
Sim, achas que estamos os dois taciturnos, portanto.
Olha, gosto dessa palavra.
Estamos um pouco. Estamos um pouco, não é? Não estamos, mas sabe-me bem às vezes só gravar estes episódios assim.
Também a mim.
Tínhamos ali os temas, gostámos, bora, siga para bingo.
Bora, arranca, e o último que fecha a porta, senão...
Bora. E estavas a falar de irritações. Eu esta semana vi uma coisa que me irritou, e tu já sabes, malta, vou partilhar convosco.
Mas é queixume?
Não é queixume.
É irritação mesmo?
É irritação.
É nervos dentro de ti?
É nervos dentro de mim, okay. Provocou mesmo nervos dentro de mim.
Da tua pessoa.
E como estou com sono, pá, no filters, caguei.
Vais ter no filter?
Não sei.
Mentira, tu não consegues não ter no filter.
Não, tenho sempre aqui um filtrozinho ao outro. Mas pronto, foi uma entrevista que eu vi, malta. A entrevista nem sequer é recente, já tem uns meses. Mas basicamente, foi uma entrevista, pergunta atrás de pergunta, e às tantas, uma das pessoas pergunta ao entrevistado qual é que foi o máximo tempo que tu ficaste sem tomar banho.
Uhum.
Ele responde, foi não sei quantos dias, foi na Mongólia.
Uhum.
E a entrevistadora depois diz, ok, percebo. E a resposta dele foi logo meter ali um sorrisinho, aquele sorrisinho julgador, meio patético, como quem diz, pois, xenofobia, apanhei-te aqui, não é? Isto cheira-me aqui a xenofobia, cheira-me a racismo. Depois dela, lá dá a justificação, o gajo mete a violinha no saco e assim ficou.
Porque mas ela tinha justificação para aquilo. Ou seja, ele sublinhou esse comentário dela como se fosse um comentário meio tipo,
sim,
na Mongólia não
se
toma
com
bem.
Sim, sorriso, aquele sorrisinho assim meio patético, sim, respondeu, porquê?
Okay.
Como quem diz, já pensaste que se calhar podes ser um bocadinho xenófoba?
Yeah.
Já pensaste que se calhar está aí um bocadinho de racismo?
Yeah.
Pá, malta, é aquele tipo de ativismo que me irrita, que mas é o ativismo acusatório. Ativismo. Não, está bem, pode não ser ativismo, mas é, tu estás constantemente a acusar as pessoas, tu parece que estás sempre à espera. A forma de tu fazeres ativismo é, parece que estás sempre à espera que as pessoas escorreguem, para tu de repente lançares ou a carta da transfobia, ou da homofobia, ou do racismo, ou do machismo, ou da xenofobia. Parece que estás sempre à espera. Tá, é, tu vives, não sei se é vives, mas estás constantemente a pôr os outros em xeque, sabes? E atenção, malta, eu acho que existe. Eu acho não, que não, claro existe que com toda a certeza. Não é esse o ponto, não é isso que está em conta. E eu acho que há pessoas no nosso meio que dão a cara, que fazem um trabalho muito importante por uma data de causas. E há outras tantas que nós não conhecemos, não é?
Que fazem isto na sombra, claro.
E que fazem um trabalho do caraças de certeza. Mas esta forma de tu mostrares que defendes grandes causas, reduzindo os outros, ou humilhando os outros, ou ofendendo os outros, para aquilo que vocês quiserem, é uma coisa que me irrita e que mexe comigo. Tu estás constantemente a meter os outros em xeque, caraças. E depois com estas coisas que é, tu meio que te sentes inatacável, porque tu és do bem. Né? Tu és do bem. Tu és do bem, então tu estás a defender estas coisas todas.
Mas eu acho que isso te irrita tanto porque eu acho que na nossa profissão tipo, é bem fácil isso acontecer. Ou seja, é bem fácil irem buscar uma frase nossa e sublinharem qualquer coisa.
Sim.
E dizer tipo, pá, a forma como falas aqui de alguém mostra que tu és isto ou és aquilo, percebes? Tipo, eu acho que é tão fácil pegar em alguma coisa de alguém e transformá-la naquilo que tu queres, na realidade, não é? E transformá-la numa acusação, tipo isso que estás a dizer. E eu acho que é por isso que te irrita tanto, mas a mim também me irrita bem.
Sim, é um bocadinho
tipo, mostrares que pensas uma coisa a sublinhar o erro da outra, estás a perceber? Tipo, e eu não estou a dizer que isso não... Tipo, claro que há pessoas que dizem coisas super homofóbicas e super transfóbicas e super horríveis. Mas de facto, há pessoas que às vezes há uma coisa que pode parecer, imagina, ou transfóbica ou homofóbica, mas que até foi sem mal, é só porque a pessoa não sabe ou não está tão a par.
E é um núcleo pequenino de pessoas, atenção.
Claro.
Que eu estou a falar, é um núcleo pequenino de pessoas. Mas é exatamente isso que tu estás a falar, que é. É muito chato, mas nós só controlamos aquilo que dizemos e a forma como dizemos. Yeah. A forma como as outras pessoas interpretam aquilo que nós estamos a dizer é incontrolável. E há outras pessoas que parecem tão sensível, não é? Parece tão mesmo à espera que tu escorregues.
É que eu acho que nem é sensibilidade, eu acho que é estar à espera. Pois
é,
tá,
é exato, estão só à espera. A forma de tu te defenderes é atacando os outros. Pá, eu acho isso mesmo nojento.
Ou a forma de defenderes uma causa ou de te mostrares apoiando-te uma causa é sublinhar o que os outros não fazem, ou que os outros estão a fazer mal, ou que os outros não fazem, ou que os outros estás a perceber?
E o que algumas pessoas não percebem é que isso está a dizer muito mais sobre ti do que propriamente a pessoa que tu estás a atacar, não é? Se essa é a tua forma de funcionar, aí amigo, desculpa lá.
Mas eu acho que isso funcionou durante bué tempo, ou seja, eu acho que durante bué tempo isso foi a forma quase certa, entre aspas, de fazer...
É apontando, olha, estão a ver aquela pessoa, reparem, reparem, se vocês virem bem ali nas entrelinhas, ele nem está a dizer nada de especial, mas ali nas entrelinhas há ali uma coisa que ele diz que é obviamente machista ou xenófobo ou não sei o quê, não sei o que mais. É que depois um problema, quando tu estás sempre a acusar as pessoas, quando tu estás constantemente, é toda a gente escorrega. Eu sei que isto é bué da chato, mas toda a gente escorrega. E depois, quando chegar a tua vez de escorregar, não vai estar lá ninguém para te dar a mão, porque tu passaste uma vida inteira
a acusar
os outros. Passaste o tempo todo. Eu também uma vez presenciei uma dinâmica espetacular. Foi uma dinâmica que durou para aí 2 meses. Uma dinâmica de rádio que era incrível, pá. Uma dinâmica de rádio
que
incrível.
Era como?
Hã? Que pá, era não como? Te vou dizer as pessoas, mas basicamente...
Ia demorar bem a perceber, demorar. Sim.
Pronto,
que era uma dupla de rádio.
Uma dupla de rádio, pá, mas era uma coisa incrível. Imagina, era uma pessoa que estava constantemente também a pôr o colega em xeque.
Yeah.
E sempre, da forma mais estapafúrdia que vocês podem imaginar. Por exemplo, imagina um programa de rádio.
Yeah.
Um programa de manhã, quer dizer, não era de manhã, mas pronto, era
ao meio
da manhã.
Mas era um programa leve.
Pronto,
tipo,
era um programa leve, descontraído,
pá,
tranquilo.
Era um programa de rádio.
Imagina, programa de rádio, estão a falar dentro sobre... É o dia da cereja. Yeah. E eles estão a falar sobre cerejas, a forma que tu comes cerejas. Gostas mais das vermelhas ou das pretas? Uh-huh. Quantas cerejas é que metes na boca? Já te aleijaste com o caroço, sim ou não? Pronto.
Já trincaste um caroço sem querer.
E aquilo corta de repente para... Imagina, vou dar um exemplo aqui parvo,
claro.
Mas imagina, eu adoro comer cerejas em casa. Casa? Olha, qual é a tua posição sobre a crise na habitação?
Era mesmo isso.
Pá, e é daquele tipo de perguntas, aquilo
que
dá-me
qualquer pessoa em xeque,
aquilo,
não é?
Mas aquilo dá-me uma irritação tal que eu acho que se fosse eu, depois também, coitado do miúdo, ali sem jogo de cintura, também porque não percebia bem de onde é que vinha aquela bujarda, né? De onde é que isto veio agora? Então estava a falar sobre cerejas, agora estou a falar de imigração, não é? Pá, o que é que aconteceu aqui?
Sim.
Pronto, e é daquelas coisas que me irritam tanto, que mais uma vez diz muito mais sobre ti,
claro,
não é, do que sobre o outro. E depois, coitado, pá, ele sem joguinho de cintura. Sabes aquelas situações em que tu não é nada contigo, mas tu queres tanto intervir, pá.
Sim, defender.
Tu queres tanto intervir.
Yeah.
Oh, malta, e digam-me lá, numa pergunta como esta, qual é que seria a vossa resposta? Eu, como a minha, às vezes apetece-me só responder, qual é que é a minha posição? Então sou a favor, como é óbvio. Crise na habitação.
Sou a posição da crise.
Yeah, sou a posição. Eu sou a favor da crise.
Eu quero que haja crise.
Sim. Racismo. Gosto.
Claro.
Gosto muito. Por mim deve haver. Não é?
Claro.
Se perguntarem só isto. Tipo, qual é que é a tua posição? Yeah. Pá, que merda de pergunta é esta?
Yeah.
O que é isto? Pronto, e é, pá, foi uma coisa que me irritou.
Sim, eu acho, mas eu acho que essa, ou seja, essa isso era uma, deste um exemplo um bocadinho exagerado, mas era um bocadinho essa dinâmica que acontecia.
Não, era.
Mas, sim, era mesmo, não, isso, era, até porque essa pergunta existiu mesmo.
Acho eu. Não foi esta em concreto, mas é uma parecida. Mas muito pior,
Eu acho que isso acontece, bué, é muita coisa, ou seja, em entrevistas, em coisas assim, tipo, tu tentares pôr outra pessoa numa posição em que ela vai escorregar um bocadinho, ou, tipo, tentares pegar ali em alguma coisa da pessoa.
Sim, não precisam ser estes temas, às vezes estão sensíveis. Sim, yeah. sim, também me irrita.
Isso
yeah.
acontece bem.
Sim.
E acontece em rádio, em televisão.
Yeah, por exemplo, estás a apresentar um programa com alguém e de repente são colegas. Uma coisa é eu estar aqui contigo, não é?
Yeah.
Nos conhecemos, somos namorados, é completamente diferente.
Claro.
Outra coisa é colegas apenas de trabalho, são só colegas de trabalho,
uhum.
e eu faço-te uma pergunta: ah, olha,
então,
e sabes quando é que os Smashing Pumpkins vieram a última vez em Portugal?
Yeah.
Lembras-te, não te lembras?
Sabes, não sabes?
Não, pá, não me lembro.
Yeah.
Lamento.
Mas quando disseste que não me lembro, pareces burro.
Claro, pareces
burro. E não podes também responder assim, tipo, yeah, olha, obrigada por, tipo, fazeres parecer burra no ar.
Yeah, mas nestes casos, qual é que é a solução? É que, se eu deixar passar, sou cúmplice, não é?
Pois é,
e sou
yeah.
eu burro. Se eu corrigir, posso ser ali o arrogante,
claro,
yeah, yeah. que tem mania,
é
não
tudo,
sei.
Sim,
não
se, sei. Se tu de repente respondes mal, de repente és tu que ficas mal. Portanto, é ali uma situação mesmo bué da chata.
Yeah.
Mas acho que isso acontece muito.
Mas pronto, olha, foi uma coisa que mexeu mesmo...
Mexeu contigo.
Yeah, mexeu comigo cá dentro, malta.
Uhum.
Mexeu mesmo, deu-me aqui a volta.
Muito
foi
bem.
Uma irritação. Portanto, tivemos os dois irritados esta semana. Cada
não,
um com a sua.
Eu irritei mais do que fui irritada. Mas tenho algum queixume para fazer?
Então, queixa-te.
Tenho queixume. Foi irritação e agora vamos a queixume. Mais para baixo ainda.
Sim.
Para baixo.
Vamos lá para baixo, malta.
Não vou dizer que dormi mal, não vou.
Sim.
Não, por acaso nem a queixume, é a irritação também, que é, irrita-me.
Okay.
Isto em relação a sermos pais. Irrita-me as pessoas que ficam irritadas com... Imagina, vêm ter comigo e dizem, pá, o Manel é igualzinho ao pai. Tipo, imagina, se eu quis ter um filho contigo, é para mim importa que ele seja parecido contigo, não é? Pá,
sim.
Imagina, para mim não é uma coisa má. Eu estou sempre a receber uma mensagem a dizer assim, ai, Mafalda, uma pessoa com eles no útero não sei quanto tempo, e eles saem a cara do pai, não sei o quê, tipo, e eu só me disse assim, mas eu não me importo que ele seja a cara do pai. Tipo, imagina, para mim, não é uma ofensa as pessoas dizerem-me, tipo, pá, ele é a cara do Rui, tipo, eu fico,
sim,
fixe,
sim.
tipo, fixe, ele é a cara do Rui. Pronto, é isto.
Mas já viste, eu já recebi o contrário.
É.
Já me disseram o contrário, que é pá, ela é a mesma cara da mãe.
Ah, não, a mim também me estou sempre a dizer, é a tua cara, depois eu trouxe a cara
da
Rui.
Da vez. Yeah. Já me disseram, aí é a mesma cara da avó. Fogo, é incrível.
Sabe qual é que é a cena mais engraçada? É que as pessoas vêm ter comigo, e no Instagram principalmente, dizem tipo, ai, é a tua cara, e depois outra tipo, aí nesta foto é mesmo a tua cara, e depois, aí nesta foto é mesmo a cara do Rui. E o mais engraçado de tudo é tipo, malta.
E é a mesma foto.
É a mesma foto, já. Yeah.
Yeah.
E eu tenho sempre, malta, eu e o Rui nós somos parecidos. O nosso filho, ou é parecido com um ou com o outro, mas é indiferente, nós
é
somos
inevitável.
Parecidos um com o outro. Tipo, não dá para ver parecenças de um recém-nascido com dois pais que são parecidos.
Mas eu não nos acho parecidos. Não nos acho parecidos? O que
tipo,
é que és
somos
que
um bocado parecidos.
No quê? É que eu por acaso não acho. Na inteligência.
Inteligência.
Não, talvez.
Olha, ouve lá. Sobrancelhas grossas, check.
Yeah.
Pronto. Monocelho às vezes, check. Eu também tenho, tu também tens.
Sim.
Às vezes.
É monocelhinha.
Monocelhinha, pronto.
Yeah.
Mini monocelha. Olhos castanhos.
Sim.
Check. Pestanas grandes, check. Nariz empinado, check. Boca desenhada, check.
Mas tudo junto depois.
É bem diferente, tá?
Sei,
olha,
isso tudo junto depois é, fica bem diferente.
Tá bem, mas imagina. Mas dá para dizer assim: olha, o nariz do Manel é empinado como o teu, Mafalda. Ou então, o nariz do Manel é empinado como o
do Rui.
Ou, tipo,
dois lados.
A boquinha do Manel, pá, é mesmo igual à do Rui, parece um coração. Ou então, vou falar, a boquinha do Manel é mesmo igual à tua, parece um coração.
Sim.
Percebe?
É assim: se nós formos aos pormenores, aos detalhes, é parecido. Mas quando
parecido.
Juntas tudo, não tem nada a ver.
Tá bem, pronto.
É que estás a comparar uma tartaruga ninja com um motorrato.
E tu és um motorrato.
Acho que eu sou motorrato.
Yeah, eu sou claramente a
tartaruga ninja. Qual? Eu acho que és mais o Splinter. Não és?
Que é o Splinter?
Ratazana. Não és? O tutor deles, o professor, o mestre.
Yeah, eu sou Ratazana.
Eu acho que és mais mestre Splinter. Esta semana fomos onde?
A um casamento.
A um casório. Casalão, yeah.
Vou-vos dizer, casalão.
Casalão. Ih, era um casalão.
Era um casalão.
Era um casalão.
E nós somos um casalão a irmos a um casamento de um casalão.
É verdade, sim.
Pá, vou-vos dizer, tipo... correu bué mal no sentido de que eu não estava preparada para estar tantas horas sem o Manel. Percebi quando estava lá, não é? Obviamente.
Verdade.
Vim mais cedo para casa e o Rui ficou a curtir. Pá, mas eu vou-vos contar, tipo, só a parte mais embaraçosa do casamento, que é ir com o Rui. É só isto, vocês ficam já com esta frase, que é, nós estávamos em casa e eu disse, tipo, Rui, olha, bora sair, eu apressada como sempre, Rui, bora sair, eu pronta, tipo, meia hora antes de sairmos da hora que o Rui queria sair de casa. E o Rui me fala, pá, olha,
relaxa,
relaxa, o amigo meu vai só lá estar às 4h30. Tipo, as noivas chegam sempre bué atrasadas. Esse horário que está no convite não é para cumprir.
Eu achei que era tradição as noivas chegarem atrasadas.
E eu disse, Rui...
Ela se calhar é moderna, não sei. Rui, mas achei, sou da altura, ai, que as noivas chegavam 40 minutos atrasadas, uma hora, tá, faziam noivo esperar, noiva suar em bica.
Mas nós chegámos meia hora atrasados.
Pois foi.
Pronto. E eu estava a dizer, Rui, olha que isso não é bem assim, não sei o que, mas foi para ser, pá, o casamento é da parte dele. Não fui eu que me atrasei, eu estou de consciência limpa.
Caguei.
Arranca,
não quero,
Rui,
saber.
Mas é ali. Eu antes ficava ansiosa com o facto de tu às vezes chegares atrasada a este género de coisas.
Yeah.
Agora não fico. Agora é tipo, pá, a culpa é dele.
E foi bem constrangedor, porque eu sei que achei que a noiva entrava por uma salinha
foi
especial.
Foi bem constrangedor.
E de repente nós chegamos, já está a noiva, damas de honor a levantar
ali
o véu.
À
e eu, eia, com caras.
Eia, vocês não estão bem a ver a vergonha da noiva olhar para nós e nós, tipo, chegarmos atrasados ao casamento dela.
Depois eu queria ir lá para a frente, que era para ver a parte da igreja.
Não viste nada.
Não consegui ver nada, porque já estava tudo em silêncio, já estava tudo sentado, estava
claro,
só à espera da noiva. Ia ser um momento bem boeda triste, boeda desconfortável.
Boeda desconfortável.
Se eu passo ali aquela passadeira vermelha, uhum, e vou-me sentar.
Yeah.
Porque já estava só tudo à espera
então
da noiva.
Cá atrás.
Mas olha, diverti-me muito, eu adoro ir a casamentos, não é? Como
claro,
quase toda a gente, adora ir a casamentos. Muito triste, não vi nenhuma gravata na cabeça.
Aí é bem triste.
Uma única gravata na cabeça.
Por acaso, imagina, o casamento tinha uma piscina e eu pensei, se alguém não for parar à piscina com uma gravata na cabeça, isto não é um casamento.
Mas foram parar à piscina no
mas
final.
Não com
que
a gravata.
Não, yeah, não com a gravata. Foi sem gravata, foi para não molhar a gravata, mas... Uma das minhas coisas favoritas é ver pessoas que não sabem dançar a esforçarem-se para dançar.
Também eu.
E o momento da valsa, muito... eu não fazia melhor, atenção.
Ah, eu não vi!
Aí, foi incrível.
Já não estava lá.
Foi maravilhoso.
Mas o teu amigo não sabe dançar.
Sim, completamente madeira, okay, como eu, Pinóquio a dançar. Yeah, yeah, yeah.
Gosto bem, também gosto bem desse momento.
E então é bué da giro, porque tu nunca fizeste aquilo na vida, claramente.
É tipo...
E ensaiaste 3 dias.
Imagina, é tipo um Dança com as Estrelas. Mas a pessoa que é logo expulsa na primeira gala.
Epá, é um Dança com as Estrelas ao contrário. Quem é que consegue dançar pior? Estás a ver? E ele vence. É como... Não, se fôssemos
tu
dois uma batalha,
assim,
se calhar ganhava eu.
Okay.
E era um Dança ao contrário.
Yeah.
E esses momentos são sempre mesmo boeda divertidos, caraças.
Yeah.
Ver ali. De resto, foi um casamento tranquilo. Chegámos atrasados. Normal. Mais coisas. Ah... Tenho aqui uma história boa.
Tens uma história que adoraste do casamento.
Tenho aqui uma história incrível do
só
casamento.
Só para vocês verem, o Rui estava no casamento, eu estava já em casa com o Manel, e o Rui estava-me a mandar mensagens a contar esta história porque ele não conseguiu esperar por chegar a casa.
Se calhar, malta. Eu também já estava com um tirinho na asa, isto teve graça para mim,
pronto,
teve graça para nós todos, teve graça porque eu conheço a pessoa,
isto,
conheço
exatamente
o meu amigo, e pronto. Se calhar para vocês não vai ter graça.
É.
Mas a história foi a seguinte, é mesmo bué da curta. Isto não tem punch, não tem nada.
Não tem punch.
Não, não tem bem punch, não é? É uma história mesmo super curta.
É a história,
é, a história é mesmo super curta. Então, um amigo meu, já não sei de onde é que ele vinha, já não sei para onde é que ele ia. Sei onde é que ele parou. Um amigo meu vinha de algum lado com uma mochila e vai para o casinho de mochila.
Okay.
E há aquele momento em que tu chegas ao pé do segurança e ele vai-te fazer a revista à mochila, não é? Vai ver o que é que tu tens lá dentro.
Não sabia que nunca fui de mochila para o casinho.
Pá, e acabava, e acabou por encontrar as cenas assim mais inesperadas. Eu acho que os seguranças já viram muita coisa dentro de malas, né? Mas acho que nunca tinham visto aquilo. O segurança vai à mala e o que é que ele começa a tirar de lá de dentro? Malta, um bacalhau. Ele tira um bacalhau dentro da mala.
Mas cortado às postas?
Cortado às postas.
Claro.
E imagina agora, vê a figurinha do segurança, posta a posta, a tirar o rabo do bacalhau,
yeah,
a tirar a posta do bacalhau, a tirar a cara do bacalhau. Ele tira o bacalhau todo e pensa, já não está aqui mais nada. Vejo, não vejo, só por descarte de consciência, deixa lá aqui ver. Yeah. Uma torradeira.
Uma torradeira, pois era, já não me lembrava o que
estava
que era.
Estava uma torradeira.
Eu sabia que era.
Ele na mala levava um bacalhau e uma torradeira.
Ah, como é que cabe uma torradeira e um bacalhau numa mochila?
Eu não me lembro no casamento de lhe ter perguntado mais nada.
Ficaste só
nós estávamos
assim,
só a rir tanto, estávamos só a rir tanto com aquela história. Um bacalhau e uma torradeira. O que é que ele ia fazer? Vais para onde com um bacalhau e uma torradeira?
E o que é que fazes com as duas coisas juntas?
O que é que fazes com as duas coisas? Metes o bacalhau na torradeira?
Ou
metes
a torradeira
no bacalhau?
Bacalhau?
Não sei, fica à dúvida.
Fica no ar.
Fica à dúvida.
Olha, não ficou bem uma dúvida, mas eu cada vez que vou a um casamento tenho este pensamento. Pá, não sei se alguém partilha desse lado, deste pensamento e desta forma de sentir os casamentos, que é, eu adoro ir a casamentos tal como o Rui, não pelas mesmas razões que o Rui, mas porque estamos a celebrar o amor, tipo, é uma cena bué bonita.
Sim.
E eu juro que me emociona em casamento, juro, tipo, acho que é uma cena mesmo bué da bonita ver duas pessoas a quererem, ou seja, acho que aquele sentimento de tu queres partilhar o vosso amor com o mundo, acho que é uma coisa mesmo bué fixe. Mas eu fico meia arrepiada de pensar em algum dia estar naquele, arrepiada no mau sentido, estar naquela posição de noiva. E eu vou-vos explicar o que é. Eu gosto bem de ser o centro das atenções, mas não aquele tipo de centro das atenções que é.
Sim.
As pessoas olharem para mim, aquilo parece meio tipo um teatro, não é? Porque ali há certas coisas que tu tens que fazer, porque és noiva, tipo levar com as pétalas a sair da igreja. Depois tipo, levas com as pétalas.
O noivo com o bolo na cara, mais à frente.
Mas depois ficas tipo, imagina, levas com as pétalas, as pessoas tiram todas a foto, mandam-te as pétalas à tromba e não sei o quê, e depois ficas ali, tipo, no meio das pessoas. Parece tudo meio tipo que não há. Tipo, é meio anticlimax, tudo, não há ali uma coisa espetacular, é sempre tudo, ai, 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 estão a fazer isto com fogo por trás e depois tipo, ai, é só um bolo.
Sim.
Tipo, parece-me uma coisa mesmo, depois tipo, a dança, pronto, a dança é bonita, depois passa ao pai, não sei o quê, mas eu fico, olha, arrepiada nas costas só de pensarem, se vê que está toda a gente a olhar para mim, e depois eu falar com uma amiga tua e ela sentia mesmo que eu, portanto já não me sinto sozinha em relação a isso, que é, eu acho uma cena bonita, obviamente. Mas eu a casar não iria querer nada daquelas coisas, porque eu não ia querer estar naquela posição. Imagina, eu sinto que é o sonho de boa gente estar naquela posição e estar e ser, e as pessoas olharem para ela e ela estar linda e tirar as fotos e mandar o buquê e pôr o buquê no rabo. Mas eu é que não me vejo assim, estás a perceber? Eu não estou a dizer aquela. Eu tipo, não é aquela conversa de tipo, ah, já sei que não vou ser pedida em casamento, eu estou a dizer isto. Não. É só que com o tempo vim a perceber, ok, tipo, tu se calhar não queres assim tanto casar. Pronto.
Sabes que eu até esse casamento defendia muito a ideia de que toda a gente, muita gente defende esta ideia de que o casamento não é para os noivos, é sim para os convidados.
Yeah.
Mas depois tu me tens dado essa perspectiva. Não, o casamento, desculpa lá, o casamento tem que ser para os noivos.
Para os noivos.
Ou seja, tu é que tens de estar confortável, né? Claro, exatamente. Não tem que ser uma coisa, eu vou convidar mesmo bué da gente porque as pessoas vão gostar de estar todas juntas, malta que se calhar já não se vê há não sei quantos anos, malta, há jantares para isso, há almoços para isso, não tens de gastar um balúrdio para de repente reunir aquelas pessoas todas, não é?
Exatamente.
O casamento tem que ser um dia que te marca e portanto tem que ser importante para ti. Não é? Tu tens de estar confortável.
Mas tu vês-te
fazer
um casamento
com muitas poucas pessoas? Não sei.
Vês-te a fazer aquelas coisas todas tipo, mesmo típicas de casamento?
Não sei. Eu ao mesmo tempo que gostava de, sei lá, casar contigo, só os dois, pá, sem ninguém saber, casávamos e fixe, era um dia para nós, gostava também de reunir muita gente. Aliás, eu gostava o melhor de dois mundos, que era pouca gente num sítio fora de Portugal.
Okay.
Isso é que eu gostava, não é? Uhum. Se tivesse assim muita pasta, eu gostava de fazer isso, providenciar as viagens aos meus amigos, etc, família, e ir casar fora do país. Mas se calhar gostava de uma coisa assim mais pequenina,
Mas tu vês-te, imagina, vês os noivos a chegarem, a entrada dos noivos no copo d'água, não sei o quê. O que é que tu sentes?
Cansaço.
Ficas cringe,
não, fico só cansaço.
Tipo quê?
Pá, vai estar a correr o dia todo. É essa parte do essa
copo
parte
d'água.
Não, é essa parte, por exemplo, da igreja. É que a partir do momento, a única parte que tu descansas é mesmo na igreja. Que estás ali
sossegado. Pois é, estás a ouvir aquelas coisas.
A partir
todas.
Daí é roda de samba.
Pois é.
Não é? Sais da igreja,
fotos.
Como estavas a dizer. É logo com pétalas na tromba, arroz na tromba. Cumprimentar toda a gente. Chegas ao copo d'água. É fotos. Depois vais para o momento de entrada dos noivos, não é? Entram os convidados todos, depois entram os noivos, há um momento espetacular, depois sentas, depois tens que ir às mesas, penalti, puxa penalti, acabas a ronda das mesas, estás todo de baço, vais dançar, depois da dança...
Depois bolo...
Depois atira buquê, depois dás o início à festa, toda a gente, como é óbvio, quer falar contigo porque
claro.
Tu casaste, pai, chegas só ao final...
Pois é,
Que Texas foi este?
Verdade.
Não é? Que coboiada foi esta que acabou de acontecer?
Mas eu acho que por um lado tu até te imaginas... Eu acho que por um lado tu até fazias isso.
Sim, mas eu
não.
Mas eu, sei lá, eu acho que tu tens de dividir a atenção, não é? No casamento.
Uhum.
A questão é, se tu levas 200 pessoas, é boa da gente para dividir a atenção.
É boa gente,
Por isso é que eu gostava que fosse ali, sei lá, uma fatia mais pequena.
3, 4 pessoas.
Pronto.
Dividir a atenção 4
gostava
pessoas.
Gostava que fosse ali uma coisinha mais pequenina.
Yeah.
E descobri uma coisa neste casamento, só uma pequena nota, Manel Simões é uma espécie de inibidor de ressaca.
É, não é?
Yeah. Porque no casamento,
faz-te
às tantas já estava a pensar assim, calma. Mete lá em um travãozinho.
Amanhã
é que
no
tu
banho
amanhã
eu tenho
estás
que estar
de ressaca, mas ele não.
Yeah, é que
ele amanhã está pronto para viver.
Malta, é que isto teve bem graça, porque foi a primeira vez que eu saí à noite, entre aspas, eu voltei às 9 da noite. Pronto. Mas foi o máximo de tarde que eu tive em casa, fora de casa, desde que ele nasceu. E tipo, eu estava bué da cansada, porque não dormi uma sesta, não fiz nada, só dormi as horas da noite, que são poucas. Pá, e ele acordou às 7 da manhã, acordámos às 7 os dois, e ele estava cá embaixo, tipo, como se nada fosse, tipo, a vida dele seguiu normal, tipo, o dia, a noite dele foi normal, estás a ver?
Eu
é que me lixo.
claro.
Ele estava mesmo, tipo, bora brincar, bora curtir, tipo, a rir com a língua de fora.
Vai ser igual
aos outros.
Porque eu dormi bem, eu tenho energia, portanto, apoiem-me, fiquem aqui do meu lado.
Não, mas mesmo que ele durma mal, ele tem a mesma energia.
Pois tem,
Que é uma cena um bocado estranha.
Está naquela fase, quer vida,
quer
vida, dormir para quê? Não, tenho coisas novas, é bem mais fixe, yeah. É normalíssimo.
Tipo, posso agarrar os meus pés, tipo, é tão mais divertido do que dormir. Tipo, agarrar uns pés.
Exato, exato.
Divertido também, poupar dinheiro, como já vos temos dito várias vezes, aliás, dizemos em todos os episódios que este podcast tem o apoio do Active Bank, e não é por acaso. Porquê? Como vocês sabem, se não sabem, deviam saber, no Active Bank vocês não têm comissão de manutenção de contas que têm em todos os outros bancos. Basicamente, vocês gastam cerca de 63€ por ano nos outros bancos de comissões de manutenção, aquelas coisas que ninguém quer pagar. E o que é que nós decidimos fazer com esta informação dramática?
É que se vocês forem Active Bank, podem então poupar estes 63€ para gastarem no quê?
Em
coisas importantes.
Parvalheira que nós
coisas
decidimos inventar.
Coisas relevantes, muito relevantes.
Então vá, fizemos uma lista cada um,
yeah,
de coisas que podemos fazer com os 63€ que poupamos com a conta do Active Bank.
Quem começa?
Eu.
Segue.
Não faço cerimónia. Ir ver o Divertidamente 11 vezes ao cinema.
Já
não sei
não
se
dá.
Fiz bem as contas.
Acho que não.
É que nem sei quanto é que é um bilhete.
Depende, queres o menu pipoca
que
ou não?
Quero o menu pipoca.
Então não dá para ver 10 vezes.
Pipoca mista.
Já não dá.
Polémico.
Mas também não é mais caro. Polémico.
Polémico.
Mas também não é mais caro. Ou
pois
será
não.
Que já é mais caro se pedis as mistas? Porque dá mais trabalho.
E porque é
tens
ridículo.
Tens tirado 2 ciclos. Olha, tem a taxa ridícula.
Tem a taxa de ser ridícula e pedir pipoca mista. Bem, outra coisa, ir fazer as unhas durante meio ano.
Fiz.
Dá para meio
tenho
ano de unha.
Sim.
Pronto, dá para meio ano de unha. Mudar todos os meses os puxadores da cómoda de roupa do Manel.
Isso é muito importante.
Bem, com 73€ dá para ir comprar puxadores novos e para te irritar todos os meses também. Pronto. Comprar uma passagem só de ida numa companhia low cost.
Dá, isso dá. Ficas lá retido.
Rui, dá jeito.
Se for com muita antecedência, se calhar ainda ficas lá com 10 pausitos para gastar.
Não é?
Agora voltas.
Compras uma Sandes no aeroporto com 10€.
Não sei, sim.
Olha, ah, e por último, ainda tenho aqui mais um. Subscrever todos os serviços de streaming no mês, tipo um mês à maluca.
E vares as séries todas,
todas, né? E não pensas em nada, não, nem te sentes culpada, porque é com os 63€ estás a poupar.
Exato, percebes? Exato. Agora, tenho aqui 5, mas eu acho que foi mais a pensar em mim e menos em vós, malta. Foi
então
um bocado egoísta. Ok, então vá, siga. Primeira, podes comprar uma data de couveres. Estás no restaurante, as entradas, às vezes
sempre.
Não te dá vontade.
Claro, é a minha
dá,
parte
não dá.
Favorita.
Quando é tão bom, quando vem presunto, quando vem queijo, quando não sei o que, apetece-me, olha, se me apetece couver.
Às vezes já nem vou sequer ao prato.
Eu sei, é preciso gerir como depois é. Tu vais como muita cedo ao pote.
Vou.
Outra, uma caixa de gripes de paddle.
Okay,
claramente a pensar
sentido,
em mim,
nem
né?
Sei o que é um gripe de paddle.
Abrir uma garrafa numa discoteca com um amigo.
Olha.
Dá.
Dá. 63€.
Um privadão.
Sim. Abrir não sei em que discoteca, mas há de haver uma. É as da Margem Sul, não é?
Não, olha que estas até são mais caras.
Ah, é?
São.
Tá bem.
Tem mais glamour. Outra, um bom fato de carnaval.
Okay.
Em vez de ser aqueles cansados que tu compras a 20 paus, que és de mascarado de Margarida ou de Pato Donald e parece só um pato de Campo do Arique ou um pato do Campo Grande.
Pato,
pato...
Um pato normal.
Yeah. Pronto, dá para comprar.
O oficial, o que diz Disney atrás.
Aqueles da mascarilha.
Boa.
Não é? Boa. Que é preciso dinheiro.
É um bom fato.
É um bom fato. E para fechar, parecida também com a tua, uma ida à pedicure.
Ah, e não, isso
essa
foi claramente
foi a pensar em
ti, não é?
Essa foi
claramente
a pensar em
ti. Portanto, malta, é aproveitarem 63€ ao que vocês poupam por ano e olhem só a quantidade de coisas que vocês conseguem fazer. Quem é amigo? Nós.
Portanto, obrigado, bate-pé.
Obrigado, bate-pé. Obrigado, Mafalda. Obrigado, Rui.
Exatamente.
A agradecer. Já estou a ouvi-los, olha eles. Obrigado, obrigado. Obrigado, Active Bank.
Ei, obrigado. Bem, bate-pé, obrigadão.
Ei, ganda podcast.
Estão lá, olha, estás
olha
a ouvir esta malta do Rocio?
Estou. E é tudo do Rocio.
Espécie de manifestação, está tudo. Ei, a ganda, bate-pé.
Bate-pé.
Ai, a juntar-se todos ali. E esta malta, não estás a ouvir? Marquês de Pombal.
Marquês.
Não está. Ah!
Já chegou a polícia.
Estás a ouvir este em cima do leão? Está lá em cima.
Está a rugir.
Obrigado. Não, em cima do leão.
Ah, pois é, o leão que está.
Olha, malta, também nos vão agradecer isto porque já devem ter ouvido falar.
Não sei se vão agradecer.
Do assunto polémico desta semana. Não é?
Yeah.
Puff Daddy.
Preso.
Preso, exatamente. Preventivamente, que ainda vai a julgamento.
Yeah.
Preventivamente. Bem, nós vamos aqui tentar dar o resumo para as pessoas que são interessadas e que gostam do Puff Daddy. Isto vai ser engraçado. Para as que não, vamos tentar tornar isto interessante minimamente.
Yeah.
Ok? Portanto, Puff Daddy. Fazer aqui um pequeno resumo rápido sobre Puff Daddy. Rapper. Fazia parte de uma editora chamada Uptown Records, do qual faziam parte também Andrea Rell, Kim Porter, entre outros. Entretanto, ele sai, vai para a editora chamada Bad Boy Records e lança depois uma data de pessoas.
Mas que era toda, era dele.
Que era dele.
E a outra também era dele.
Exatamente. Já era dele. Onde aí ele começou a namorar com esta Kim Porter, que foi então a mãe de alguns dos filhos dele. Vocês já vão perceber porque é que esta parte é interessante. Agora há pouco tempo. Ah, ele também nessa altura começou a ficar muito conhecido pelas festas que dava em casa. Ele levava inúmeros artistas lá para casa.
Ele sempre foi conhecido pelas festas que dava
em
casa.
Sim, as festas então chamadas freak-offs. Há pouco tempo. Então, ele está agora a ser acusado de tráfico humano, de abuso de poder, de chantagem, tudo isto que acontecia.
E de violação também.
E de violação também, tudo isto que acontecia nessas chamadas freak-offs. Uhum. A chantagem, por exemplo, ele gravava desde anónimos a artistas e depois usava essas gravações para tentar chantageá-los.
Tipo cenas que eles faziam nas festas.
Yeah, nessas freak-offs, já houve malta que participou nessas freak-offs anónimas ou pessoas contratadas que participaram nessas freak-offs, que ele tinha cocktails específicos. Isto é uma cena mesmo macabra.
Yeah.
Isto já é de série, não é?
Yeah, yeah, yeah.
Eu acho que é mais um daqueles exemplos que é, mais uma vez, a realidade supera a ficção, não é? Basicamente.
Pá, eu acho que as cenas em Hollywood é coisas que nós nem imaginamos imaginar, ou seja, nós nem temos imaginação para imaginar isto.
Yeah. Yeah, é assustador.
Mas pronto, assustador. Desculpa.
Pronto, que ele tinha uns cocktails específicos que tinham um determinado efeito. Isto é uma coisa meio macabra, sei lá, se tu querias ter uma pessoa mais adormecida, tu tinhas um determinado cocktail, se tu querias uma pessoa mais ativa, tinhas um determinado cocktail.
Que horror, é uma cena assustador. Imagina escolher um para ti.
Yeah, boeda macabra. E entretanto, ele agora há de ser julgado e está em prisão preventiva por causa destas coisas todas. Inclusive, é suspeita-se que ele está envolvido também em assassinatos.
Mas ele tem alguma coisa a ver com o R. Kelly, que está preso também, ou não?
Não tem nada a ver com o R. Kelly, mas o R. Kelly era amigo dele e fazia parte.
Dele.
Sim.
Pronto.
Também fazia parte. O que é que isto tem graça? Porque é que a Kim Porter agora tem graça no meio disto tudo?
Não tem graça, né?
Quer dizer, não tem graça, porque é que é interessante.
Yeah.
Isto porquê? Depois, são aquelas teorias da conspiração que existiam há uns anos, mas que agora deixam de ser um bocadinho teorias da conspiração, não é? E começam a parecer reais. Então esta Kim Porter ia lançar uma biografia e 2 dias depois dela ter anunciado que ia lançar uma biografia, ex-mulher do Puff Daddy, ela apareceu assassinada.
Yeah.
Suspeita-se agora também que o gajo que supostamente assassinou o Tupac, o Kif Idi, afinal,
não assassinou.
O P. Diddy, yeah, tem dinho nisto, e eu adorava presenciar a era em que se descobria quem é que finalmente assassinou o Tupac.
Epá, mas eu acho que isso é tudo já, boi. Também já estou a dizer que ele tem a ver com a morte do Michael Jackson, agora de repente...
Não, isso aí já é muito estranho, calma.
De repente ele é a razão da morte de toda a gente em Hollywood.
Não,
também
pá, não
do
sei.
Elvis na altura.
Oh, não sei, não faço ideia.
Pá, sei lá, também não
mas
sei nada.
Mas às tantas isto depois já tem boi de ramificações, está o Jay-Z também metido ao barulho. Pronto, outra coisa curiosa.
Aí, isso é bem assustador.
Outra coisa curiosa, que é... Toda a gente da editora, da primeira editora do Puff Daddy, da Uptown Records, que supostamente também iam lançar biografias, iam fazer coisas, etc, etc, iam contar uma data de cenas, malta, estão todos mortos.
Yeah.
Só houve uma pessoa que sobreviveu, e essa pessoa que sobreviveu sofreu de uma tentativa de homicídio.
Yeah.
Epá, houve, não, podem ser só coincidências, não faço ideia.
Pode ser só coincidência,
não
mas,
faço ideia.
Mas isto parece mesmo uma série de true crime, então nós estamos bem investidos nisto, estamos a ver vídeos no YouTube, estamos a ver bué de cenas no Twitter, no TikTok e tudo.
Pois, a questão da Jennifer Lopez, também é mesmo bué de interessante. Sim, diz-se que, aqui se calhar já é uma grande teoria da conspiração, mas diz-se que ela pode ter sido cúmplice de alguns supostos, alegadamente, assassinatos do Puff Daddy. E então acho que todos os ex-maridos da Jennifer Lopez, ninguém pode com ela, ninguém fala bem dela, a única pessoa que endeusa a Jennifer Lopez é o Puff Daddy. Porquê? Porque tem medo, como é óbvio, que ela dê com a língua nos dentes. Pá, depois há também, mas não é dele que estamos a falar, mas coisas relacionadas com o Jay-Z, igualmente assustadoras. A Nicki Minaj já vai dar com a língua nos dentes em relação ao Jay-Z, já vai contar uma data de coisas.
O Justin Bieber também está bem metido nisto, porque imagina, o Justin Bieber era pupilo do Usher e o Usher era do Puff Daddy.
Yeah.
Então, tipo, imagina, claro que nós sabemos que em Hollywood todos eles são groomed, eu não sei dizer esta palavra em português, são tipo, não é assediados, mas é tipo, são levados a crer que aquilo que eles estão a fazer é bom para eles, pá, sim,
sim,
tipo,
sim, sim.
É ali um namoro, entre aspas, assim, uma coisa que depois as vítimas, entre aspas, cá, de ser um Justin Bieber da vida, uma Rihanna, etc., acabam por ter carreiras inacreditáveis, mas acabam por...
São enganados, basicamente,
mas
não é?
Acabam por se submeter a muitas coisas que não se deviam ter submetido, não é? Tipo,
sim, eles vendem-lhes um sonho.
Yeah,
é? Eles vendem-lhes aquele sonho. Olha, para tu teres isto, é preciso fazeres isto.
Yeah.
E então é tudo bué.
Pá, eu fiquei bué arrepiada. Tipo, o Puff Daddy, entretanto, está preso, não é? Preventivamente, porque o júri achou que ele devia estar preso preventivamente. Eles fizeram uma busca à casa do Puff Daddy, que tiveram que esconder, ou seja, os polícias que foram fazer a busca não sabiam de quem é que era a casa, só para ele não saber que ia ser preso antes, mas dias antes o Puff Daddy fez um vídeo com o filho ao lado, com uma música bué assustadora por trás,
é assustador,
a ler uma lista de nomes de pessoas, e imaginem, malta, está lá toda a gente.
Todos os nomes. Tipo, está Demi Lovato. Demi Lovato. Tipo, toda Dwayne a gente. Wade, Shaquille O'Neal.
Yeah, dizem que é tipo pessoas que iam aos freak-offs, estás a ver, e que ele tem vídeos delas a fazerem cenas.
Yeah, ou seja, basicamente é uma mensagem a ameaçá-los de forma muito subtil, não é?
Que não malta, é nada subtil,
se eu for dentro, só para avisar, ou se comigo. Algum de vocês der com a boca no trombone, vocês vêm comigo. Yeah. Porque eu tenho filmagens de vocês todos. Depois, essa busca que faz à casa do Puff Daddy, malta, encontram 1000 garrafas de Olly Johnson.
Yeah.
Que lube, né?
Yeah.
Que lubrificante.
Imagina, eu tenho uma garrafa de Olly Johnson que usava há anos para ficar morena, não façam isto.
Sim.
E ela ainda sobrevive.
Claro. É que depois
durou anos.
Yeah, e depois surgem vídeos
mesmo
bué engraçados. As pessoas também são bué da criativas, não são? Yeah. São bué da criativas. Ri muito com aquele vídeo no TikTok que é eu na casa do Puff Daddy. É um gajo que está sempre a escorregar.
Yeah,
que a casa está carregada de Olly Johnson. Mas pronto, pá, é uma coisa super assustadora.
Bué.
Tudo isto, ainda por cima sendo um gajo que fez mesmo parte da minha infância. O Michael Jackson não me fez, que fez-me confusão não enquanto artista, já lá vamos à parte que eu queria abordar, não é tanto este resumo, malta, isto depois também vocês veem na net.
Não, claro, isto é só para nós nos divertirmos mesmo bué a ver estas cenas.
Mas o Puff Daddy fez-me realmente confusão, porque era um gajo que eu seguia, que eu admirava, que eu gostava, que segui durante não sei quantos anos o trabalho dele, e agora sim, é o ponto que eu gostava de tocar. Tu achas que o dinheiro te transforma ou tu já nasces assim, não é? Porque para tu cometeres aqueles crimes todos, tu já... Aquilo
eu não acho que tu, imagina, não acho que tu nasces assim, tipo, eu não acho que tu nasces... Há coisas que são distúrbios mentais, obviamente.
Sim.
Mas eu não acho que tu nasces abusador e não sei o quê. Eu acho que é um bocado tipo aquela... Eu acho que a vida te transforma nisso, ou seja, não sei se ele foi abusado, se tem algum trauma que tornou nessa pessoa que gosta de, pá, dessas coisas assim. Agora... O dinheiro potencia a loucura que tu tens, não é? Tipo, mas não acho que é o dinheiro que te transforma nessa pessoa. Eu não acho. Eu acho que o dinheiro potencia aquilo que tu já tens tendência para fazer. Tipo, o dinheiro torna possível uma coisa que era um não, que tu transformas em sim.
Esse é que é o ponto para mim.
Tu também achas isso?
Não, essa parte, eu acho que não é a questão dos traumas, aquilo que tu sofreste quando eras mais novo, acho que...
Também pode ser.
Não sei.
Imagina,
não.
A maior parte das pessoas que é violadores foi violado.
Pronto, isto é só agora a opinião de um não psicólogo. Mas eu acho que a parte do dinheiro aqui conta muito.
Okay.
Que é tu deixas de estar habituado a ouvir nãos.
Okay.
Tudo para ti é um sim. Eu consigo tudo, eu posso tudo, eu tenho dinheiro para fazer tudo. Portanto, eu acho que essa questão do dinheiro importa realmente. Não há nada que tu não possas fazer.
Uhum.
Porque se alguém te disser um não, eu
tu
tenho
compras,
uma moeda,
né,
de troca exatamente muito poderosa, que é o dinheiro, não é?
Yeah,
que é uma moeda literalmente. E portanto eu posso sim fazer tudo aquilo que eu quiser, desde comprar a polícia, desde dar festas.
Por isso é que eles assinam bem aquelas cenas dos
NDAs, yeah.
E não sei
o
quê. Yeah.
Os contratos de confidencialidade, que é, para, que é para não se chibar. Eu já não sei qual é que é a série, mas uma personagem numa série diz que dá o dinheiro todo a uma pessoa do mundo e tu vais realmente perceber como é que ela é, como é que ela funciona.
E, é
e eu concordo mesmo bem com isso.
Pá, não precisas dar o dinheiro todo, né? Nós já tivemos exemplos.
Se calhar não é preciso, até porque ele... é assim, nós já estamos a falar de malta super, hiper, mega, mega, mega rica, não é?
Uhum.
Eu acho que não precisas de dar o dinheiro todo o mundo.
Yeah,
eu acho que ele nem vai saber como gastar o dinheiro todo, não é?
Claro, mas a cena é... Eu acho que isso, o dinheiro é bem importante, ou seja, é aqui um papel bem importante nesta loucura e nesta
situação. Se calhar é uma combinação.
Mas eu acho que é combinação, porque eu acho que não é por teres dinheiro que de repente ficas um louco. Ou seja, isto é nível de, pá, de loucura mesmo, de série, como estavas a dizer. Portanto, eu acho que não é o dinheiro que te transforma isto. Há pessoas que têm dinheiro e não fazem nada destas coisas, não é?
Sim.
Acho eu.
Sim. Estava aqui a pensar, sim, é louco, mas é que, eu não sei... É que há aqui diferentes níveis de loucura.
Uhum.
Se calhar tens a psicopatia, não sei. Mais uma vez,
isto é só um não psicólogo. Ou seja, isto pode ser uma patologia.
Ou seja, foi só uma forma dele se proteger, neste caso.
Yeah.
Vocês sabem isto, mas calma, malta. Eu também tenho isto.
Yeah, eu também tenho isto.
Portanto, vejam lá o que é que vocês dizem.
Uhum.
Eu quero muito, estás a perceber?
Sim, sim, sim. Tipo, a cena da chantagem e disso tudo pode ser já outra cena.
Sim, diferente.
Além de seres louco.
É, acho que é mais uma questão de proteção para te proteger a ti próprio,
sim,
de uma
sim.
forma muito agressiva e muito violenta, não é?
Uhum.
Do que propriamente de um trauma ou não sei, mas claro que ele tem ali uns traços de loucura.
Uhum.
É impossível para fazer estas coisas todas, mesmo a questão dos assassinatos, caso
não,
ele
e
tenha.
E isto tudo começou porque ele violou pessoas, não é? Tipo, ou seja,
sim.
Isto tudo começa com uma acusação, acho eu, da ex-namorada dele, que foi obrigada por ele a participar em freak-offs e não sei o quê, e com o uso de violência e de drogas e de montes de coisas que ela, contra a vontade dela, portanto.
Sim, sim, sim. Mesmo, e mesmo
isso começou assim.
E mesmo as pessoas, algumas que participaram em algumas freak-offs anónimos, diziam que, pá, sei lá, que o gajo lhes mandava coisas à cabeça enquanto estava... Sim, uma coisa mesmo assustadora.
É tudo bué de estranho.
Mas, outro ponto, isto muda-te ou não a forma como tu vês o artista?
Tu não estavas no banho a ouvir Jay-Z?
Não, não era Jay-Z. Não.
Ok, desculpa.
Já te digo o que é que era, mas não
eu era. Eu ia-te atacar agora.
Estou
aqui a usar, cenas da nossa vida. Epá, eu gostava bué de dizer que afeta... Não, afeta, calma. Afeta, obviamente, a forma como eu vejo a pessoa, mas... Epá,
tu isto... não deixas de apreciar a arte?
Pá, eu acho que não, tipo, porque imagina... Mas eu gostava bué de ser diferente, mas eu não consigo desligar um botão e deixá-la ouvir a música do Michael Jackson e dizer que não gosto. Yeah. Ou seja, eu consigo não ouvir a música, mas tipo, se eu ouvir, eu não vou dizer tipo, ah, que nojo, não gosto, porque eu gosto, porque é uma coisa que tu não controlas.
Não vais obrigatoriamente para esse momento da vida dele.
Tu controlas achar alguém bonito ou não?
Não.
Controlas achar a arte bonita ou não? Tipo, não controlas gostar de música, tu não te podes obrigar a gostar ou a não gostar de uma música.
Mas a mim, eu tenho uma opinião contrária, a mim faz-me um bocadinho confusão.
Okay.
Por exemplo, na altura falou-se muito disso, da questão de a forma como tu vês o artista e a pessoa, no caso do Louis C.K., do Michael Jackson, etc. Isso são pessoas, como eu não sou super fã...
Ok, foi para ti...
A nível artístico não me fez confusão.
Ok.
Estás a ver? Gosto dos stand-ups, gosto dos solos do Louis C.K., gosto de ouvir Michael Jackson, mas sei lá, quando eu ligo, por exemplo, a Netflix... e quero ver um solo,
não vais pôr.
Não vou obrigatoriamente ouvir Louis C.K. Ou a mesma coisa com Michael Jackson, quando eu estou no carro, ponho Spotify, ou apetece-me ouvir uma coisa qualquer, não vou obrigatoriamente, ou não vou logo para Michael Jackson, ou não vou sequer para Michael Jackson.
Mas se sentes-te culpado?
Não me sinto culpado.
Então?
Mas agora culpa Puff Daddy, se calhar porque ele fez mesmo, pá, fez parte da minha infância, era um gajo que eu admirava, e de repente...
Yeah.
Tens isto tudo a vir à tona, estás a perceber?
Yeah, sim, imagina.
Então faz-me confusão, não me sinto... Atenção, não me sinto cúmplice, se o tiver a ouvir. Mas se eu vou pesquisar,
vais,
ou seja,
lá,
se
já.
Quero ouvir, não sei.
Mas, por exemplo, eu, Chris Brown, entre aspas, não é que eu amasse, porque nunca amei, não é? Mas, tipo, mas eu gostava de ouvir Chris Brown.
Sim.
E depois houve aquela cena toda dele bater na Rihanna.
Yeah.
Não sei se te lembras. E eu continuei a ouvir. Pá, percebes? Por isso é que eu não sei até que ponto é que aquilo afeta ou não a forma como eu vejo. O artista, obviamente, afeta tudo. A forma como eu vejo a arte do artista é que não sei se afeta.
Eu acho que depende também do nível de admiração que tu tens pela pessoa.
Sim,
não é?
Também acho.
Se bem que há outras que conseguem fazer perfeitamente a separação.
Mas lá, de repente, se a Miley fosse pedófila, eu acho que não me deixava de ouvir a música dela.
Não, sim, eu percebo.
Ou se calhar deixava, olha, não
sei. Eu percebo o que é que tu estás a dizer, mas.
Não sei.
Só dando aqui um ponto que eu acho que é importante, não sei se te lembras, numa das reportagens que nós vimos sobre o Puff Daddy, há um humorista que está a fazer um beat. Sobre as festas que ele dava.
Pois é, yeah.
Que de repente está a plateia toda a rir-se.
E aquilo
não
é piada.
Ele não se ri, ele está só a olhar para a plateia. E aquilo na realidade não é piada, porque ele transforma aquilo em piada. Yeah, mas aquilo acontece mesmo. Ou seja, desde as violações, desde o abuso de poder, aquilo está mesmo a acontecer.
E as pessoas estão-se a rir,
as pessoas
estão-se
a rir porque acham que é gozo. Porque não fazem a mínima ideia.
Yeah.
Ou seja, é um bocadinho, se calhar, a mesma coisa que nas músicas. Se ele partilhar, ainda por cima, os rappers têm muito.
Pois é,
não é?
Yeah.
Há sempre aquela energia, aquela mensagem de eu foto, como e bebo e não sei o quê.
E na se calhar, altura dele ainda era mais.
Yeah, na altura dele ainda era mais. Se calhar, aquilo que ele partilha em algumas músicas é acontecia mesmo.
Sim,
é
sim,
mesmo
sim.
Verdade.
Sim, sim.
Pronto, e é isso que me faz um bocadinho de espécie.
Então percebo.
Fez sentido?
Bué.
Pronto.
Até ao final percebo a tua posição.
Ou seja, se calhar... Nas
e
músicas...
tipo, o Michael Jackson não tem nenhuma música a dizer que violava criancinhas.
Não tem nenhuma,
porque
exatamente.
Se tivesse, se eu calhar... não ouvia, né? Yeah.
Mas tem uma música ou outra, se calhar, dedicada a criancinhas, não sei. Uma mensagem mais infantil. Não sei, não faço ideia.
Espero que não.
Não faço ideia, não faço ideia.
Espero que não, mas,
mas
pá,
é assustador. Esse momento do stand-up comedian foi assustador, não foi?
Bué.
A cara dele olhar para a câmara, os olhos a dizerem, malta, vocês estão-se a rir, mas não fazem a mínima ideia que aquilo
é
que eu estou a dizer é verdade.
Yeah. Que estas pessoas são mesmo doentes.
Que podes transformar o terror em humor, obviamente, não é? Mas
fogo.
Isto está mesmo a acontecer e vocês não fazem puto de ideia.
Pá, e se vocês
e são
algum
só mega
interesse,
fãs do Didi e não
e vão,
fazem
vão continuar
ideia.
A ser.
Yeah, yeah, yeah.
E se tiverem algum interesse vão ver e vão pesquisar. Algumas coisas são mentiras e por acaso tipo o Twitter até é bom nisso porque tem algumas cenas a dizer o que é fake news ou não.
Sim.
Mas vão ver, tipo, há bem das cenas que envolvem o Justin Bieber também, não sei o quê. Tipo, é mesmo bem assustador.
Só fecharmos aqui a agenda para Federi. E ser advogado de defesa nestas ocasiões, não é?
Nestas e noutras.
Epá, eu comecei este episódio a dizer não apontem o dedo e eu não consigo não apontar o dedo de repente a um advogado de defesa nestas situações.
Como é que tu consegues defender um gajo? Yeah. Pá, atenção, ele pode ser inocente.
Uma certo.
Pronto, portanto, também certo. Não, eu acho que é aí que eles chegaram.
Porque a presunção de inocência existe,
exatamente,
não é verdade?
Isso
é declarado
acho.
Inocente até,
até
prova em
contrário. Não, e a cena é, um advogado... Tu tens sempre direito à defesa, não é? Mesmo que seja óbvio que mataste alguém ou que fizeste uma cena horrível a alguém.
Yeah.
Mas Eu acho que eles se agarram é muito essa cena. Pá, ele pode ser inocente, bora provar que este gajo é inocente.
Por um lado.
E agarram só dinheiro também.
Normalmente é esta malta que ganha mais dinheiro, são os advogados de defesa. Não pois, pode aqui pá, o claro, dinheiro então, também. Claro, exato.
E tenho que fazer toda a diferença, que para defender este gajo tens que ser bem pago. É tipo, eu vou manchar a minha imagem, a minha filha vai ter vergonha de mim quando for para a escola, portanto tem que ser bem
pago. Mas daqui
pago.
A dois anos também estou em Ibiza, caguei na advocacia, tenho o meu iate. Já se esqueceram, sim, não quero saber, não estou nem para aí virado.
Portanto, mas realmente,
aqui ele tem as provas todas. É verdade, não resolve tudo, mas resolve
mas
muita
é
coisa.
Triste.
Não resolve tudo, mas muita coisa.
Mas eu, por acaso, acho que não era capaz de ser advogada de defesa nesse género. Eu não era capaz de ser advogada, ponto, porque não teria o curso, mas...
Depende, se estivesse a defender uma multa de excesso de velocidade.
Está bem, mas... Está bem, isso eu defendo.
Agora...
Agora, epá, um violador, Rui, violações,
isso é bem agressivo.
Imagina, deve ser um desafio... Pá, mas não consigo ver assim sequer. Não consigo ver assim.
Não consigo, porque é um desafio profissional?
Yeah.
Deixa lá ver se isto dá a volta.
Já. Yeah.
Mas isso é horrível, Mafalda. Deixa
pois
lá.
É.
Que teste é esse? Deixa lá ver se põe um pedófilo na rua.
Então, mas por isso é que eu estou a dizer. Então, como é que... então não consigo defender os advogados de defesa. Queria defender. Não consigo.
Nesse aspecto, eu não consigo.
São pessoas execradas.
Eu não consigo.
Estou a brincar. Pá, mas olha, se tiver algum advogado de defesa, dê-nos a vossa perspectiva desse lado.
Yeah.
Tipo, ou seja, vocês iriam ficar felizes se soubessem, porque no fundo vocês sabem que aquela pessoa violou alguém. Mas vocês conseguiram provar que não. Apesar de vocês saberem que no fundo ela violou. Só como não há provas que violou, vocês conseguiram. Vocês deitam-se à noite e estão contentes?
Confortáveis.
Pá, contentes.
É mesmo bem difícil. Yeah.
E pá, todas as profissões têm desafio.
Sim. Depois aquilo tudo em tribunal é um joguinho, não é? É aquilo que tu podes provar e não é propriamente aquilo
pessoas.
Que aconteceu. Eu sei, eu sei. É bem da duro.
Portanto, contem-nos. E adorava ter um advogado de defesa do outro lado.
Também eu também gostava.
E a malta.
Quem sabe, para o ano, imagina. Temos também, para além do podcast ao domingo,
Advogados.
Hã?
Falar com vários
tema
profissões.
Só, durante gostava. 6 meses. Só ter advogados.
Crime. Não, falar de crime.
Também seria giro.
Eu gostava.
Bom, vamos aí a um
gostava
grande...
Gostava de ter um podcast sobre crime.
Quem diz é quem é. Já existe.
Mas eu queria um nosso.
Ah, bem.
Nós somos bons a falar de crime.
Espetacular.
Vamos ao quem diz é quem é. Pode ser?
Tu tens aí? Pode, pois.
Tenho, sim, senhor. Eu gosto tanto desta rubrica que eu estava desejosa de chegar ao quem diz é quem é. Sim. Só para veres. Então vá, a frase é... Obrigada a agosto. Foi um verdadeiro 31. 31 dias de altos, de baixos. Deixo contigo o que já não me pertence e agarro-me ao que me faz bem. Agora, é tempo de arregaçar.
Arregaçar o quê?
As mangas.
A pélvis.
Então, quem é que escreveu isto? Pode ter sido... Atenção, isto é uma pista. Pode ter sido no Instagram ou no Twitter. Ok? Fanny Rodrigues, Marco Costa ou Carlos Moedas?
Ia bem... Agosto, vou dizer Moedas. Foi Moedas.
Obrigada, Agosto. Foi um verdadeiro 31 dias de altos e de baixos. Fanny, Marco ou Carlos Moedas?
Não, Carlos Moedas não dizia foi um mês de altos e baixos.
Não?
Não, eu acho que não.
Era tudo alto para ele.
Fanny, parece muito óbvio.
Ok.
Porque claramente ela tem, não só o agosto, altos e baixos.
Ok.
Eu vou para Marco Costa.
O Marco, achas que
foi? Yeah, acho que foi o Marco Costa.
Um pouco de queixume de agosto.
Sim.
Está errado, foi a Fanny.
Foi! Aí, era bué óbvio. Foste inteligente aqui.
Fui, obrigada.
Foste muito inteligente.
Tiras-me o chapéu?
Tiro.
Obrigada.
Oh, boina, não feita de pelo.
Oh, não pus na árvore.
Puseste na árvore.
Não foi?
Pôs passarinhos, iria fazer um ninho.
Um ninho. Nós queremos os nossos passarinhos bem ninhados.
Bem ninhados. Olha, o que eu estava a ouvir ainda há bocado no banho chama-se, é irrelevante para ti.
Não, quero saber.
Chama-se AOTP.
Que bosta.
Army of the Ferals. Olha, malta, vou deixar no final da descrição deste episódio, vou deixar algumas bandas que eu ouvia quando era puto, uma coisa assim mais underground. Ok?
Mas que é
caso vocês queiram, deep pop, sim.
Mas não são violadores?
Até à data, não faço ideia. Este também, como são underground, é peixe miúdo. Não sei, ninguém descobre.
Tá bem.
Ninguém dá importância.
Eu vou-vos deixar também uma lista. Apontem High School Musical.
Tá bem, podemos fazer.
Camp Rock.
Eu faço deep pop e tu fazes de.
Estou a brincar, não vou fazer.
Camp Rock.
Faço só tu.
Mas eu faço. Malta, gostei muito deste episódio. Não foi uma cacada que se vocês não vocês está, se calhar para tempo pom.
Olha, é acabar em pom.
Não foi uma cacada que vocês estavam à espera, mas às vezes também me sabem estes episódios.
Pois é, não foi uma cacada, foi, olha, foi uma ursada.
Pá, é que não queria nada despedir assim. Não queria mesmo nada.
De ursos.
Não, eu sei.
Fico
não me apetecia nada, fogo, uma girafada. Também podia ser.
Rui, estou com uma vergonha.
Vamos sair.
Vamos.
Vai de fininho. Malta, até para a semana. Portem-se bem.
Não façam disparados.
E não façam disparados.
Não digam estas coisas.
Até para a semana.
Tchau.